diversidade entre os sistemas de informação. Há uma diversidade muito grande dos diferentes ministérios, sistemas de informação que não falam dentro do ministério, entre eles, que foram desenvolvidos a seu tempo por funcionários do ministério, porque de facto precisavam de uma ferramenta digital que os ajudasse a ser mais rápidos e conseguir ter um maior controle sobre os processos. Mas isso hoje em dia, a realidade mudou e nós não podemos continuar a conviver com sistemas que não podem ser atualizados e que não conseguem conversar com os sistemas. E portanto, todo este processo vai levar tempo e para ser feito com consistência e com qualidade, não vai ser feito em 6 meses, nem muito menos em 12 meses. Portanto, relativamente às questões concretas que levantou, são temas que estão a ser discutidos com o Governo e dentro do Governo, portanto não tenho resposta para lhe dar. Relativamente à deputada Paula Santos, de facto, nós não fazemos declarações de guerra aos trabalhadores, nós valorizamos os trabalhadores e é por isso que baixámos o IRS, por isso que temos a aumentar o ordenado mínimo nacional mais cedo do que era suposto aumentar e o ordenado médio também está a aumentar. Estamos a falar para os jovens, em termos de política de habitação, subir os salários para os reter cá, porque nós queremos os nossos jovens, aqueles que querem ficar em Portugal, nós queremos retê-los cá e que eles tenham carreiras e que tenham futuro. Temos também muito respeito para os trabalhadores que trabalham, que saem de manhã muito cedo antes do sol nascer, chegam a casa muito tarde depois do sol pôr e que muitas vezes têm mais que um emprego e que andam nos transportes públicos. E por isso, nós não sendo contra a greve e respeitamos a greve, somos contra posições ideológicas e táticas de promover greves quando se quer discutir e iniciar discussões sobre os assuntos. Portanto, nós, o Governo e o grupo do PSD, estes temas não são de hoje, nem são de há um ano atrás, são temas que resultam, se calhar, de silêncio dessa bancada durante 8 anos. Muito obrigada.
Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Cristina Vaz Tomé, eu vou começar por elogiá-la, porque daquele púlpito esteve em linha com aquilo que faz o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro, portanto, do mesmo partido, há aqui uma coerência, que é chegar, anunciar reformas, prender a atenção dos portugueses e depois os portugueses ficam um pouco como aquela imagem do John Travolta à procura das reformas. E porquê é que eu digo isto? Porque nos primeiros 2 minutos da sua intervenção esteve a falar de uns miminhos no IRS, portanto, que valorização de salários, e depois da valorização das carreiras públicas, portanto, aquilo que esteve foi 2 minutos a falar de baixa de receita fiscal e de aumento da despesa pública. E, portanto, eu preciso perceber, porque quando também criticam a iniciativa liberal por uma proposta de IRS de custar 3 mil milhões, depois não podem estar sempre a dizer que andaram a baixar 3 mil milhões de IRS. Portanto, fico sem perceber, se estamos a falar com um PSD que à segunda-feira critica baixa de IRS 3 mil milhões, ou da terça-feira que acha que é bom baixar os 3 mil milhões de IRS. Precisamos de perceber isso. Depois, ao final dos 2 minutos e 10 segundos, entrou então, anunciou que iria falar de algumas reformas. Eu dou de barato que existe algum gradualismo e um governo, no espaço de um ano, não consegue fazer logo reformas em 6 ou 7 áreas e cingiu-se a 3. Portanto, não falou da reforma da saúde, que até poderiam ter dado alguns inputs por conhecimento de causa, porque é que não se faz essa reforma. Depois podia também ter falado da reforma da segurança social, da justiça, não falou dessas, cingiu-se a 3. À fiscal, à do Estado e à laboral. A fiscal, que parece mais aquilo que estão a fazer, é uma dieta fiscal. A história do IVA da construção. O IVA da construção ainda não está baixado. Apresentaram agora a proposta do Governo. Isso fique claro, os portugueses sabem que isso ainda não baixou. Portanto, não vamos entrar aqui na disputa da semântica, porque senão também temos que explicar a alguns que aumento de receita fiscal não é aumento de impostos. Depois falou da questão da reforma do Estado e só falou de fusões. Esperemos que não aconteça aquilo que aconteceu com a reforma das secretarias gerais, que o que aconteceu foi aumento da despesa, senão não é reforma nenhuma. E depois, da vertente laboral, também não foi muito a fundo, mas eu só queria perguntar, na reforma laboral vai ser como as outras, que é uma entrada de leão e depois uma saída de sandeiro?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Porfírio Silva, Partido Socialista, Partido de Esclarecimento, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Cristina Vaz Tomé, o Partido Socialista não é daquelas oposições que dizem que está tudo mal, porque uma oposição que diz que está tudo mal não está preparada para ser oposição. Mas também é um governo que diz que está tudo bem, é um governo que não está preparado para fazer o seu trabalho, porque significa que está cego à realidade. A senhora deputada parece esquecer que, passadas umas 24 horas da aprovação do Orçamento de Estado, o Governo já tinha feito os portugueses pagarem mais impostos cada vez que iam à bomba de gasolina. Esquece isso. A senhora deputada parece esquecer que está em curso uma ofensiva contra os direitos dos trabalhadores, e nisso o Partido Socialista está muito à vontade, porque nós sempre fomos a favor da liberdade sindical, em 1975 e agora também. Não nos esquecemos da história, mas este governo parece ser contra-revolucionário no pior sentido do termo. A senhora deputada parece esquecer, quando fala do preço da habitação, que as medidas que este governo tomou, o que fizeram foi aumentar o preço da habitação. A senhora deputada parece esquecer, quando fala da reforma do Estado, estão a fazer um tipo de reforma do Estado que parece a forma de traçar fronteiras nacionais em África a régua e esquadro, e vê-se o resultado desse método cego de reforma do Estado ou de pseudo-reforma do Estado com aquilo que aconteceu à FCT, que a única coisa que faz é deixar a investigação científica neste país preocupada com aquilo que vai acontecer. A senhora deputada esquece a fraca execução do PRR e esquece que a reprogramação que quiseram fazer foi uma reprogramação sem ouvir ninguém, sem ouvir sequer a Comissão de Acompanhamento, sem ouvir sequer o Parlamento. A senhora deputada esquece até a má vontade do Governo para funcionar em democracia. O seu Ministro da Educação, que dizia que o descongelamento das propinas era uma coisinha muito pouquinha, e depois, quando foi chumbada, afinal, já era um rumo no orçamento. E depois vem o seu Ministro zangado com as decisões do Parlamento, coisa que não é normal num governo democrático, numa democracia. E, portanto, Sra. Deputada, aquilo que eu quero perguntar é: quando é que acaba a campanha eleitoral e começam a governar?
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Cristina Vaz Tomé, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, acho que chamar miminhos a uma devolução de 2,5 mil milhões de euros em 2 anos aos portugueses é uma ofensa às famílias que, de facto, têm baixos rendimentos. Portanto, acho que nós não nos revemos nisto e, portanto, achamos que miminhos não é a palavra mais adequada. Sobre o IVA da construção, o Governo já aprovou, falta ao Parlamento aprovar. E já agora, relativamente ainda aos miminhos, acho que era importante também passar aqui um miminho ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, oferecendo-lhe um dicionário, para explicar a diferença que existe entre um aumento da receita da coleta e o aumento dos impostos. Se calhar já percebeu. Não, aqui não há dinheiro nos bolsos. O dinheiro é para os portugueses. O dinheiro é para os portugueses. Ainda bem que este assunto é discutido aqui no plenário, que é para os portugueses ouvirem. Relativamente ao senhor deputado Porfírio Silva. Bom, se tivesse tudo bem no governo, não era preciso reformas. Não era preciso reforma fiscal, não era preciso reforma do Estado, nem era preciso reforma laboral. E nós não temos aqui perspectivas de ser Gá Coutinho a andar a fazer aqui a definição das fronteiras de Angola em tempos passados. Relativamente ao preço das casas, é um exemplo de definição de fronteiras a regas quadro. Mas, sim, Gá Coutinho, sim, Gá Coutinho, sim, Gá Coutinho. Bom, no tempo do PS, de facto, as casas duplicaram o valor das casas e os salários não acompanharam. Este governo está a reduzir impostos, está a tentar melhorar a vida dos jovens para os reter cá e para que eles consigam comprar casas, consigam constituir famílias e ter melhores empregos.
Muito obrigado. Vamos para a última declaração política. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Na minha modesta e humilde opinião, Portugal vive hoje um tempo pesado. Um tempo de inquietação e de fadiga coletiva. Aquilo que enfrentamos já não é apenas uma crise social ou política. É uma crise de confiança, de valores e, permitem-me dizê-lo, de sentido. Os cidadãos sentem que deram mais do que tinham para dar e continuam sem ver o retorno. Enquanto o país real luta dia após dia para manter a dignidade, o país político parece desfocado das dificuldades diárias dos portugueses, absorvido por estratégias de sobrevivência. E este clima torna-se ainda mais evidente neste momento particular em que entramos num novo ciclo político, com o Presidente da República aproximar-se do fim do seu mandato e com uma pré-campanha já a decorrer e em ebulição nos média. A sociedade olha para os candidatos, ouve as suas ideias e promessas, avalia os discursos e pergunta com razão: será desta vez que alguém estará verdadeiramente ao lado do povo? Ou será mais um capítulo na longa novela da política portuguesa, onde se promete e tão pouco se cumpre? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo apresenta anúncios, conferências e narrativas sobre o futuro. Mas o Estado falha. Falha no essencial, que é, em alguns casos, proteger o presente. Falha em garantir serviços públicos que funcionam. Falha em defender quem trabalha e falha em assegurar um Estado que sirva com eficiência àqueles que o sustentam. Na saúde vemos um verdadeiro drama humano. Listas de espera que se estendem meses ou anos. São profissionais que abandonam o Serviço Nacional de Saúde porque já não aguentam. São famílias que recorrem às urgências como último recurso apenas para encontrar portas fechadas e falta de meios. Perante isto, o Governo fala em reformas estruturantes, e bem, mas as pessoas só veem corredores vazios e a angústia de não saber quando os terão atendimento. Na habitação, o cenário é igualmente devastador. Jovens empurrados para longe das suas terras, das suas famílias e dos seus sonhos, porque é impossível pagar a renda, construir ou comprar casa a preços minimamente justos. A mensagem subliminar que é passada a muitos jovens é esta: adaptem-se, desistem, esperem mais um pouco, talvez um dia. Mas quem vive de adiamentos acaba mais tarde ou mais cedo por abandonar o país. Mas o Estado continua gordo, lento e incapaz de cortar naquilo que verdadeiramente lhe cabe cortar. É sempre mais cómodo exigir sacrifícios aos mesmos de sempre, aqueles que já vivem no limite. Portugal continua a avançar a duas velocidades e as promessas de coesão territorial tornam-se, elas próprias, uma piada amarga. O interior é muitas vezes ignorado. As regiões autónomas são lembradas apenas quando convém à propaganda. E quando alguém denuncia esta desigualdade gritante, é acusado de regionalista ou de defender o regionalismo como se lutar pela justiça territorial fosse um crime político, como se Portugal não fosse um país de regiões. E é neste ambiente, nesta névoa densa, entre frustração e descrença, que o país entra numa pré-campanha presidencial. E, na verdade, aquilo que vejo e sinto é que os portugueses olham para a República e querem muito mais do que uma figura simbólica, cerimonial ou distante. Querem um presidente que não seja apenas um guardião da Constituição, mas um guardião do povo. Querem alguém que sabe ouvir, que sabe unir, que sabe intervir quando for preciso recuar e avançar quando for necessário. E, acima de tudo, querem alguém que não trate Portugal como um cenário, mas sim como um lar coletivo. O que o país pede hoje não é nada de extraordinário, não é uma revolução, não é um milagre. O que o país pede é decência, é verdade, é responsabilidade, é coragem moral. Portugal precisa de representantes que ponham o cidadão à frente dos partidos, que coloquem o interesse nacional acima do interesse eleitoral, que não tenham medo de enfrentar clientelas, lobbies ou poderes instalados, que assumam posições difíceis, mesmo quando lhes custa politicamente, e que façam política para servir e não para sobreviver. E é isso que hoje afirmo aqui sem qualquer hesitação. Enquanto continuarem a tratar Portugal como um palco onde se representam peças mal ensaiadas, enquanto continuarem a governar como se as pessoas fossem figurantes e não protagonistas, haverá sempre quem se levante para dizer basta. E nós, eu e o JPP, estamos e continuaremos a estar exatamente para isso, para dar voz dos que foram silenciados, para lembrar que a democracia não é propriedade de partidos, mas das pessoas. para garantir que nesta